É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre RH e a missão de cuidar da saúde mental dos colaboradores. E a minha entrevistada é a psicóloga cofundadora da Tela Vita, Milene Rosenthal. Olá, Milene Rosenthal, seja bem-vinda ao podcast do Mundo RH. É muito bom ter você aqui conosco.
Olá, Francisco, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando aqui com você.
Milene, eu gostaria que você iniciasse aqui o nosso podcast nos contando como anda a saúde mental dos nossos trabalhadores brasileiros.
Olha, Francisco, infelizmente a gente está, né, passando por um momento difícil, realmente com muitos desafios. Até citando aí uma última pesquisa do Ministério da Saúde, aproveitando aqui a oportunidade, né? Então, essa pesquisa indica que já 86%, né, da população já tem algum sintoma de transtorno de ansiedade. Mais de 45% já tem algum sintoma de transtorno de estresse pós-traumático. Olha isso, olha que interessante, né? Que é um transtorno que geralmente aparece em momentos de pós-guerra, por exemplo, né? Geralmente a pessoa, quando passa por muito tempo, né? Passa por um momento de muito estresse e geralmente quando tem algum risco de vida, ela depois desse período começa a ter, né, medo de voltar de novo naquela fase, então ela tem flashbacks, que é basicamente o que a gente está vivendo, né? A pandemia ela traz um pouquinho essa questão aí do vírus, que é um inimigo invisível, então também traz ansiedade e também a depressão, né? Que afeta diretamente a população. Então, infelizmente, a gente está atravessando um período difícil. Mas a gente precisa falar sobre saúde mental e emocional e que bom ter esse espaço aqui com você para reforçar cada vez mais sobre esse tema.
Milene, o tema saúde mental nas empresas ainda é um tabu ou já é uma barreira superada? Ou seja, as pessoas já podem falar com seus líderes sobre saúde mental?
Olha, é um tabu sim, né? Eu estaria mentindo se eu falasse que não, mas está mudando. Né? Então a gente percebe que hoje existe uma maior abertura, as empresas estão colocando essa pauta na mesa, e digo mais, né? A empresa que não está preocupada com isso, né, ela precisa ficar muito preocupada. Então esse é um tema que tem que estar na mesa do presidente, do CEO, né, das pessoas que tomam decisões, porque ela afeta diretamente, né, os resultados, diretamente, né, as pessoas que estão produzindo. Então é muito importante que esse tema fique na mesa e que seja discutido e que tenha essa abertura, esse espaço. Mas eu percebo que realmente as empresas estão começando a abrir e a falar sobre isso, com certeza.
E conta para nós, qual deve ser o papel do RH diante deste cenário?
O RH ele tem um papel fundamental, né? Então, pensando até hoje, né, em relação à pandemia, o RH ele se tornou muito estratégico. Então ele ficou, né, junto no comitê de crise. Então ele vai ser vamos dizer, o porta-voz, né, ele que vai trazer as ações e implementar essas ações junto à população, aos colaboradores. Geralmente a área de recursos humanos é responsável pela área de saúde ocupacional, e a área agora é de saúde mental. Então, é muito importante que a área de recursos humanos traga e olhe, né, de uma forma estratégica e implemente ações que tragam tanto a prevenção, né, e dê oportunidade para o colaborador acessar, né, todo o programa de saúde na empresa.
É verdade que o número de empresas preocupadas em oferecer o benefício de terapia online para seus funcionários cresceu durante a pandemia?
Cresceu muito, Francisco, muito mesmo, né? Aqui na Tela Vita, para você ter uma ideia, a gente teve um aumento de mais de 400% na procura, né? Então, eu entendo que alguns fatores favoreceram isso, né? Primeiro que a terapia online, ela não só vem, né, para ajudar no tratamento das pessoas que já têm um diagnóstico, mas também como uma ferramenta importante de prevenção, de possíveis transtornos mentais. né? Fora que é uma ferramenta muito importante que ajuda no autoconhecimento, e aí também vai estar ajudando, né, a fortalecer a resiliência, que é fundamental nesse momento de crise. Então, eu tendo mais resiliência, eu consigo lidar melhor também com dificuldades e conflitos que possam vir, né, à frente.
Melanie, qual que é a importância deste benefício tanto para o colaborador quanto para a empresa?
Então, é um benefício que é muito importante, porque, primeiro, você favorece, né, facilita o acesso a ele, né, a que ele possa acessar um profissional de psicologia. Então, ali ele tem um espaço onde ele pode estar elaborando, né, questões, problemas, questões muitas vezes relacionadas ao estresse, o que está atrapalhando a rotina, né, o seu desenvolvimento pessoal e muitas vezes está atrapalhando a sua produtividade. Então, a presença do psicólogo nesse momento é muito importante para favorecer o acolhimento e dar também essa possibilidade de aliviar, né, esse colaborador e colocar ele vamos dizer, num caminho de desenvolvimento, né, pessoal importante, tá? Então, é fundamental, né, Francisco, né, esse trabalho de acolhimento e apoio que a empresa dá. E lógico, quando você oferta esse serviço, você está facilitando, né? Então, a pessoa tem um acesso muito mais fácil, que muitas vezes quando ela vai procurar, por exemplo, no benefício do plano de saúde, às vezes para agendar com um profissional especialista, às vezes demora muito tempo, né? Então, a procura está muito alta por um psiquiatra, um psicólogo. Então, às vezes demora, às vezes, 3 meses para conseguir um agendamento, por exemplo.
Gostaria que você contasse para nós aqui um pouco de alguns relatos aí de pessoas que têm se beneficiado da terapia online.
É muito positivo. Eu particularmente aqui na Televita, a gente está atuando fortemente com programas de saúde emocional, né? Então, a gente vai na empresa, faz um mapeamento, né, da população, a gente atua com conteúdos educacionais. Eu particularmente realizo palestras, né, com conteúdos voltados à saúde emocional. Então, esse espaço, né, muitas vezes é um espaço de escuta e acolhimento, e o retorno é fantástico. As pessoas estão falando muito mais, estão agradecendo e falam: puxa, como é importante a gente falar sobre isso, né? Então, a humanização é nítida, né? Então, quando você consegue gerar isso para as pessoas, elas conseguem ali ter uma empatia muito maior, né? Ter uma aproximação, uma comunicação muito maior, e isso impacta positivamente no trabalho, né? Quer dizer, a equipe trabalha melhor, né? Quer dizer, tudo flui dentro, né, do trabalho, dentro das equipes, flui muito melhor, obviamente, né?
Emocionalmente, como que você vê a questão da readaptação aí na volta do trabalho presencial ou até mesmo híbrido?
Eu acho que primeiro, né, a questão do medo, realmente a pessoa precisa estar muito segura que ela não vai ser infectada, né? Ela precisa estar bem segura no ambiente de trabalho, que está tudo bem controlado, obviamente. E eu acho que agora é a readaptação, né, Francisco? Porque a gente fala do novo normal, mas vai ser um novo normal, porque o normal agora é o isolamento. A gente aprendeu a viver dentro, né, do isolamento. Então hoje eu faço tudo online. Então, a minha ginástica, a minha yoga, os meus filhos estão fazendo, né, todas as tarefas, as rotinas totalmente online. Agora eu vou para um outro normal, que provavelmente é um modelo híbrido, né? Quer dizer que é metade online e metade presencial. Então, isso vai dificultar muitas vezes isso vai dificultar porque é uma nova adaptação para as pessoas. Fora que isso pode gerar também alguns conflitos. Porque alguns colaboradores gostaram do modelo totalmente online e eles estão resistentes a voltar parcialmente para o presencial. Então, quer dizer, você tem aí que gerenciar muita expectativa, né, muitas questões de interesses pessoais. Então, eu acredito que realmente vai ser um desafio, principalmente para a área de recursos humanos, ter que administrar algumas questões, né?
Queria que você contasse para nós aí como que a Telavita tem buscado trabalhar com o RH das empresas aí no sentido de cuidar cada vez mais da saúde mental dos seus colaboradores.
É interessante porque a área de recursos humanos muitas vezes não está preparada a lidar, né, com a questão de saúde mental e emocional, né? A gente percebe que existe muitas vezes muita vontade, muita disposição, mas às vezes há uma limitação, né? Às vezes a equipe não é formada em psicologia, não tem um treinamento específico para isso, e nós aqui atuamos justamente para ser esse braço direito, ser um apoio para esse RH. Então a gente chega junto ao RH, né, com algumas ferramentas importantes, como o mapeamento dessa população para identificar nível de estresse, de depressão. Então a gente tem aqui ferramentas, dashboards que a área de recursos humanos consegue identificar como está o nível desses transtornos, né, dentro da população. Então a gente também oferece o atendimento totalmente online com profissionais de psicologia e psiquiatria, atuando não só no tratamento, como também na prevenção. Isso vai impactar positivamente, né, ao longo do tempo, abaixar o nível de sinistro, né, e utilização também do plano de saúde, por exemplo, faltas, né, baixa produtividade. Então, a gente vai estar realmente atuando efetivamente e gerando resultados positivos para esse RH e administrando possíveis aí questões que ele não vai conseguir atuar na área de saúde mental.
No dia a dia, no trabalho, como é que eu posso identificar se eu estou ou alguém da minha equipe está tendo problemas de saúde mental?
É interessante, né? Pensando dentro de uma empresa, de uma equipe, Francisco, eu acho que o principal sinal é a mudança de comportamento, né? Como a gente, obviamente, ninguém é especialista, né? Não dá para fazer uma entrevista técnica. Eu acho que o primeiro sinal realmente é ver se o colega está mudando o comportamento. Então, ele tem um padrão de horário, ele tem um padrão de produtividade. Se ele está mudando isso, gente, é um sinal de alerta, né? Ou se ele está começando a ter um discurso de despedida. Isso é muito comum, né? Às vezes você recebe um e-mail, né? Ele relatando dos momentos que você passou, meio que uma despedida. Isso é um alerta também, né? Ele relatando que está fazendo mais seguros de vida do que o normal, né? Alguns conteúdos que a gente percebe que tem algo diferente ali, né? Mas eu acho que o primeiro sinal realmente é a mudança de padrão de comportamento. Sempre quando tem um desequilíbrio, né? Algo muito em excesso, muito silêncio ou muita fala, né? Muita agressividade, muita irritabilidade. Então, é o momento de ficar em alerta e prestar atenção.
E quais são os cuidados que devemos ter para não comprometer a nossa saúde mental?
Bom, prevenção é tudo, né? Entender que a gente é responsável pelo nosso autocuidado, não só cuidar da saúde física, mas mental também, né? Administrar isso. Então, investir no autoconhecimento, investir em hábitos saudáveis, né? Buscar efetivamente isso como a gente busca na saúde física, né? Então, eu, obviamente, sou psicóloga, né? Reforço que a terapia é uma ferramenta fundamental. Ela nos ajuda nessa jornada, né, do autoconhecimento, a mudança de hábito, e sempre pensar, né, na questão das emoções, que eu acho que é o que está mais próximo do que a gente pode fazer, né? Então, reconhecer o que a gente está sentindo, né? Então, no dia a dia, quais são as alterações das emoções, por que que eu estou com menos vontade, com mais tristeza, né? Então, perceber isso diariamente e qualquer mudança, né, buscar ajuda, né? Tudo bem se não tá, se você precisar de ajuda, gente. É muito importante procurar, porque às vezes a gente não consegue ultrapassar uma dificuldade sozinho. A gente vai precisar de um especialista mesmo, né? Então, investir na prevenção é fundamental. Nesse momento de tanta turbulência, né, de tanta pressão, de tanta instabilidade que a gente está vivendo.
Milene, dito tudo isso, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber por que que as pessoas têm tanto medo de procurar ajuda de um profissional da área de psicologia ou mesmo psiquiatria.
Eu acho que é muito do histórico, né, do preconceito, tabu, né? Parece que se eu se eu procuro, né, se eu tenho alguma dificuldade emocional, de comportamento, eu estou falhando, né, Francisco? Parece que isso realmente é uma falta muito grande, né? Quando eu tenho um problema físico, né, parece que é do corpo, eu não tenho uma responsabilidade, isso não é causado por mim, né? Mas quando eu, puxa, eu não estou conseguindo realmente resolver esse problema, né, essa tristeza, parece que a falta é minha. E também a questão do tabu da sociedade, né? Então é coisa de louco, né? Quer dizer, nossa, se eu falar para o meu gestor que eu estou indo fazer uma consulta com um psiquiatra, ele vai achar que eu tô enlouqueci totalmente, né? Capaz dele me demitir, né? Mas as coisas estão mudando e a gente precisa realmente parar com isso, né? A questão chegou num ponto em que não dá mais, né? Então vale lembrar que antes da pandemia, a gente já vivia uma pandemia de transtornos mentais. O Brasil já era considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo. E hoje chegou no limite, né? Então, a gente já está aí realmente com muito afastamento, né? As pessoas estão adoecendo. Então, a questão de saúde mental e emocional tem que estar sendo discutida e falar, e a gente tem que falar abertamente sobre isso, seja na escola, seja no trabalho, na família, né? Vamos começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Com certeza a gente precisa acabar com o preconceito.
Muito bem, eu conversei aqui com a Milene Rosenthal, ela é psicóloga, é cofundadora da Telavita, um aplicativo pioneiro em telepsicologia. Aqui eu agradeço muito a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
Francisco, muito obrigada, sempre bom estar com você, viu?
É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Se você quiser ver esse podcast, ouvir outros podcasts, não deixe de acessar o www.mundorh.com.br. Até a próxima!